conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Olá, boa tarde, empreendedores e empreendedoras fora da caixa. Você que pensa o novo, que pensa diferente, você que empreende ou você que quer empreender, tem um desejo de colocar o seu produto ou o seu serviço no mundo, fazer a diferença e, claro, transformar. A gente sempre fala por aqui que empreender transforma não só a vida do empreendedor, mas também daquelas pessoas que são alcançadas pelos produtos ou serviços, os projetos, as ações desenvolvidas pelos empreendedores. Então, se você é um empreendedor por oportunidade ou por necessidade, ou se você tem também um propósito de vida e por isso está nesse mercado, seja ela qual for o nicho, qual for a área, você é sempre muito bem-vinda aqui para esse nosso ecossistema de empreendedorismo. Aqui nós falamos sobre esse tema, respiramos esse tema e nos conectamos também com os atores do empreendedorismo, os pequenos, os microempresários, empreendedores, mas também os grandes e aquelas pessoas que estão aí para ajudar esses empreendedores a desenvolverem os seus negócios, a partir para a construção, a formalização da sua empresa, né? Ter o seu CNPJ, atuar também como pessoa jurídica ou trazer também para o mercado inovações, né? Ideias que fazem a diferença. E quando a gente fala de inovação, a gente pensa logo em tecnologia, não necessariamente. A gente pode ter uma inovação, algo que seja inovador, diferente, que vai trazer uma solução para o mundo em qualquer setor. Se você também pensa fora da caixa, esse é o seu lugar. Eu sou Patrícia Tosta, estamos juntos até as 14h com o nosso bate-papo diário, sempre trazendo um assunto do seu interesse. E você interage e participa com a gente, mandando uma mensagem de texto aqui para o nosso chat do canal do YouTube, no @cardealfm. Temos também o WhatsApp, que é o 3114-3344. Já grava esse número, é o número do estúdio aqui da Cardeal FM. E você pode também mandar uma mensagem, dar um oi. A gente ama receber vocês aqui na nossa sala de estar. Já tem gente por aqui, viu? A Márcia Coutinho. Um abraço, querida. Parabéns, Patrícia. Excelente oportunidade para conhecimento sempre, né, Marcinha? Saudade de vocês, viu? Tá? E espaço sempre aberto para os empreendedores e empreendedoras que estão aí construindo um mundo diferente. Mas já vamos conhecer também, porque hoje, gente, olha, que não falta é assunto nessa tarde hoje. Acho que 50 minutos vai ser nada para a gente conversar com esta fonte, com esta pessoa que, gente, já fez muito e tem feito muito ainda pelo mercado da inovação, já com reconhecimento, por todo lugar que passa, deixa a sua marca. Ele é um profissional com ampla experiência de inovação, gestão de ecossistemas, empreendedores, captação de recursos, tudo que a gente gosta, né, gente? Fala a verdade. Atuou na criação e coordenação de políticas públicas no fomento tecnológico do estado da Bahia. Tudo começa por aí, tudo é lindo, vamos fazer, cadê a lei que regulamenta tudo isso, que norteia as práticas, precisa ter política pública para a inovação. Não deve ser só algo bonito que a gente deseja, tem que acontecer para valer. E, portanto, essas políticas, elas são importantes. Também atuou no desenvolvimento de programas de apoio a startups. A gente já falou sobre o que são startups aqui, mas vamos ter a oportunidade de lembrar de novo esse conceito. Incubadoras e aceleradoras. Nossa, coisa bacana, né? E já esteve à frente de iniciativas estratégicas, como o Parque Tecnológico da Bahia, Pensa aí, né, gente? Então, já transitou por esse mercado, já conversou demais com os agentes, os atores desse ecossistema. É por isso que ele hoje está aqui com a gente para falar. Atualmente, ele é CEO da incubadora Desaveste. Eu falei certo? Desaveste? Credenciada. Ah, vou te dizer, tá? Credenciada no Ministério da Cultura e Tecnologia. Coisa boa, né? E desenvolvimento, ciência e tecnologia. Então, está lá, ó, ligado à rede nacional e de lá pode trazer também muitas possibilidades aqui para a nossa região. É isso, Antônio Avelino da Rocha Júnior. Bem-vindo.
Opa, obrigado. Em primeiro lugar, agradecer o convite.
Peraí, só um minutinho agora, sim.
Então, em primeiro lugar, obrigado. Agradecendo o convite aqui. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui no seu programa, referência. E preciso muitas ações dessas para poder... que essas informações cheguem para todos, né? Porque até então a questão da inovação ficou muito reclusa a um pequeno grupo, né? Que tinha acesso à informação. E na realidade a inovação, como você bem colocou, pode ser feita por todos. E a gente está aqui para apoiar e estimular o avanço disso nas comunidades e para qualquer cidadão da cidade de Salvador, do estado da Bahia.
É, a gente fala assim de inovação, parece que é coisa assim do outro mundo, gente. Não é para mim, ah, tá, isso é para quem está mexendo lá com tecnologia. Não, na verdade, e a gente acredita até que a Bahia, né, tem muita essa coisa cultural, regional, a gente fala muito dessa coisa raiz, a gente traz muito essa coisa assim da nossa ancestralidade, né? Muito importante isso. Parece que a inovação, que a gente olhar para frente, para o futuro, é como se a gente estivesse se desconectando desse nosso DNA também, que é trazer essa tradição. Então, tradição e inovação dialogam?
Muito. Inclusive, é importante reforçar, dentro desse conceito que você colocou aí de inovação, as pessoas sempre associam tecnologia como inovação. E, na realidade, tecnologia é só uma atividade meio, é uma ferramenta, né? Tanto que, assim, para ilustrar, eu sempre gosto de falar desse caso, é um caso antigo, mas foi o primeiro prêmio de inovação da FINEP. FINEP é a fundação de fomento à inovação do país, né? Então, os editais que tem para essa área saem de lá. E tinha um prêmio de inovação que pagava, à época, R$1 milhão. A primeira ganhadora foi uma ortodontista. A inovação dela não tinha chip, não tinha celular, mas foi muito interessante porque ela, atuando durante um bom tempo com crianças, ela trabalhava com bebês e crianças abaixo de 2 anos, ela tinha uma dificuldade, porque quando tinha que aplicar anestesia, imagina o processo que é para uma criança e o trauma que aquilo podia causar. Então ela desenvolveu a inovação, olha só que interessante. Ela simplesmente percebeu que o campo de visão da criança, né, quando ela está aqui, ele não consegue ver direito. Ela fez o quê? Ela desenvolveu um tipo um dinossaurozinho, um crocodilozinho de silicone, que ela colocava em volta da seringa de anestesia. E ficava brincando com a criança. Oh, bonitinho, bonitinho. Aí encostava o silicone e não sentia nada, ficava brincando. E ela falava, oh, daqui a pouco, cuidado pra ele não pegar você, pode te picar, dar uma mordida. E a criança relaxava. E como a anestesia, quando toca, já anestesia quase que instantâneo. Ela simplesmente brincava. Oh, ele vai tentar pegar sua língua, abre a boca. Ele abria. Então era um processo totalmente tranquilo. A criança era anestesiada sem nenhum tipo de trauma e foi o primeiro prêmio de inovação. Veja, não tem chique.
Legal,
tem
gente. Celular. Pensei num brinquedo, algo que, né, que a gente poderia nem imaginar. Então, é pensar fora da caixa mesmo. E a gente tem isso, a gente é estimulado nisso. Olha, você já rodou aqui, já andou tudo quanto foi instituições, projetos, trabalhou como mentor também, né? E estimulando também a parte administrativa, a liderança, a gestão. Como é que isso entra aqui na nossa mente? Dizer, gente, pensa e cria, é como se tira essa trava aí dessa inovação. A gente tem um pouco de trava ou não? Eu estou enganada. E a Bahia está dando aula, está dando show aí nas praças de inovação, no mercado de inovação. Como é que nós estamos? O que sua experiência de ter andado nesses meios te diz em relação à nossa cultura, em relação à inovação?
Perfeito. O seu ponto é um dos pontos mais importantes recentes que eu tenho trabalhado, porque quando eu estava à frente do Hub Salvador, né, eu estava CEO lá um tempo atrás, eu percebi que a comunidade de Salvador não se sentia pertencente àquele ambiente. Eles pensavam que aquilo era um shopping center, então eles não se sentiam lá dentro. Então, a primeira coisa é acolhimento. A inovação, a comunidade faz há muito tempo. A gente tem relatos de pessoas de comunidade que conseguem eu não sei se você sabe o que é o fio de tungstênio, é aquele fiozinho que fica na lâmpada tradicional incandescente, e eles conseguem reaproveitar a lâmpada abrindo e reconectando aquilo. Imagina, isso é uma inovação.
Meu pai do céu!
Então, assim, quem chama de gambiarra, isso lá fora é muito valorizado. Então, assim, as comunidades têm muita inovação, as formas como eles resolvem os processos.
Até pela necessidade. Às vezes a gente pensa assim, claro, a necessidade também leva isso a você criar, inovar e achar soluções, gente. Vai ficar esperando, tá? Projeto de lei, política pública, claro que tem que chegar. Mas tem hora que a própria comunidade que tem um problema, ela também encontra a solução.
Perfeito. E aí que tá o grande conceito. Inovação, sim, quanto maior o problema, maior oportunidade para inovar. Porque é um desafio grande, então vai ter... É tipo assim, a relação de ações, né? A pessoa que é avessa ao risco pode ganhar muito mais. A inovação, basicamente, um problema que está generalizado, para inovação é ótimo, porque você resolve de uma forma que também resolva para várias pessoas. E isso é uma forma de empreender e de crescer, e inclusive ser exemplo dentro da sua comunidade, né?
E é por isso que a gente tem uma política nacional, estadual, a gente tem assim leis, normas, o que regulamenta, o que fomenta, o que, que a gente tem de concreto, daqui a pouco a gente chega no nosso tema, mas para criar essa historinha aí da inovação, de fomentar, de promover, de captar recursos, porque também tem que ter dinheiro, né, gente? Posso ter uma ideia que maravilhosa, e aí, quem é que vai bancar?
Perfeito, então, em 2008, quando eu começo a entrar nesse universo de inovação, né, eu fui fazer parte da coordenação empresarial da FAPESB, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. E lá, exatamente, são recursos oriundos desse órgão que eu falei, a FINEP, que são descentralizados para poder estimular a criação de inovações. Nessa época, só tinha a Lei do Bem, que era uma lei inicial, falava de inovação no país, e hoje temos um avanço. Aqui, na Bahia, nós temos a Lei Municipal de Inovação, que trata de diversos incentivos para as empresas investirem e aí terem, através de renúncias fiscais, então ISS mais barato, uma área que você pode acessar e não ter que pagar impostos referente à transferência de imóveis ou reformas. Tem várias questões, isso na Lei de Inovação Municipal. Inclusive, eles criaram um fundo, criaram um Conselho Municipal de Inovação e também um fundo. Esse conselho é que vai diligenciar a respeito desse recurso do fundo para ser aportado nesses projetos, nessas empresas. Já no âmbito do Estado, existe a lei de inovação, que ela tem um cunho um pouco mais voltado para a academia. Então, ela apoia muitas universidades a estimular esse processo, né, através de compartilhamento com a indústria. Porque um dos grandes gargalos da inovação é a universidade conversar com o mercado, porque os tempos são diferentes. Na academia, você vai produzir artigo, vai ficar discutindo sobre temas que, às vezes, nem é mais relevante para o momento. Mas a indústria, ela quer resolver uma questão real que precisa daquela resposta agora. Então, esse desencontro foi o que fomentou o surgimento das incubadoras e até dessas startups que a gente fala hoje, porque elas são mais ágeis. Então, elas às vezes conseguem entregar mais rápido e mais objetivo o que está se pretendendo no mercado. Isso é muito interessante.
Claro, né, gente? Conhecimento, né? E, claro, as universidades, os centros de ensino, de pesquisa, eles estão ali. Ótimo que a gente faça tese, produza material bibliográfico. Eu amo, né? Vocês sabem. A gente precisa ter esse conteúdo até para embasar tudo. Mas acontece também que a sociedade, ela precisa de soluções. A gente viu aí na pandemia, se a gente não fosse rápido, se tivesse um processo sério, quantas pessoas morreram? Centenas de pessoas, mas ia morrer muito mais se a gente levasse o tempo que levava antigamente para você ver uma vacina, aprovar. Teve que ser tudo muito rápido. E aí a ciência, ela precisa estar de mãos dadas também com quem vai produzir, né, os laboratórios, a indústria, para ser tudo rápido. E o conhecimento, sim, precisa trazer respostas e soluções para o aqui e agora, para o que está acontecendo. Então, ter essa linha, o Estado pensar que essa política, né, de inovação, pensando nas universidades e como tem que fomentar ali dentro da universidade, já começar a experimentar laboratórios de pesquisa, isso é muito bom. Agora é bom também no Estado que a gente também não fica só com foco na capital, né? A gente pensa assim nas cidades e tal. É preciso também ter inovação. Será que tem inovação no nome do campo? A gente pensa, só quem pode inovar é quem está no centro, né, Antônio? Que quem é que inova? Quem está na capital?
O agro hoje em dia é inclusive mundial, porque aqui no Luiz Eduardo Magalhães existe uma produção muito forte da linha agro, e lá o investimento é muito grande. Então, ao contrário do que se imagina, o agro é muito forte na inovação, e eles trabalham, inclusive eles costumam importar essas inovações, e é uma coisa que para o país não é muito positivo. O ideal é que nós fôssemos desenvolver. Por isso a importância de estimular esses empreendedores, essas novas startups, para poder atender esses desafios, né? Inclusive, falando, você falou de institutos, eu queria referenciar, hoje eu venho representando o CEPED, né, que é o Instituto de Pesquisa lá de Ilhéus, que já tem mais de 20 anos. Então, eu chego nele através do projeto do Hub Salvador, que ele participou do edital da prefeitura e contemplou. E aí eu recebi o convite, eu ajudei ele a escrever a proposta, e aí recebi o convite para ser o CEO. Então, é um instituto que está instalado há mais de 20 anos, e ele trabalha com pesquisa aplicada. Então, basicamente, a diferença da academia é que lá você vai fazer uma encomenda, né, direcionada para uma entrega, e geralmente as indústrias fazem isso. E aí foram surgindo diversas oportunidades, inclusive, como você bem colocou, a questão da incubadora hoje credenciada junto ao Ministério. Eles são credenciados ao Ministério de Ciência e Tecnologia e já sabem o caminho das pedras para poder fazer a prestação de contas da forma devida. A partir disso, a incubadora também agora credenciada, e aí o desafio que a gente vem trabalhando, que a gente começou com a incubadora, né, com esse rebrand, e agora com o concurso Desaveste de 10 Inovadoras.
Maravilha, então já vai buscando aí o seu caminho, né? Saber o seu posicionamento e onde vai ficar, que legal. E buscar esse recurso ali, tá vendo, gente? No edital, vai lá, o recurso às vezes tem. Às vezes até volta, fica desde que costuma brincar. Às vezes o dinheiro fica na mesa, porque não tem projeto de inovação ou não tem quem esteja dialogando com isso. Então vamos pegar esses valores aí e investir em inovação. Mas aí o que faz uma empresa, que está agora entrando no nosso tema também, uma empresa inovadora? O que eu entendo, já que há esse estímulo para que as empresas investam em inovação, aquela empresa que já tem isso, né, no seu DNA e se autodeclara aí como uma empresa inovadora. O que é que ela precisa ter de característica para a gente entender que ela é uma empresa de inovação?
Vamos lá. Antes eu vou até reforçar o que você disse de questão de dinheiro. Vou dar só um exemplo recente. Esse aqui você pode jogar no Google, vai sair na mesma hora. Saiu um edital agora da FINEP, né, focado em inovação, que roda para o país todo. São mais de 300 milhões de reais disponíveis para trabalhar com inovação. E eles estão reclamando que não estão conseguindo executar porque não está tendo projeto, não tem proposta. Então é um dinheiro que está na mesa e não tem os empreendedores. Então, assim, quem tem sede a negócio, quem é acostumado a empreender, tem que ficar atento, que é uma oportunidade. E aí a inovação é exatamente quando a gente fala o que diferencia você de uma empresa tradicional. Por quê? Uma empresa tradicional, um exemplo, eu posso montar, não tem nada de errado, mas eu posso montar uma padaria e montar 10 iguais. Mas se eu tenho uma solução inovadora, ela me faz uma barreira de entrada, que com isso eu consigo ter um mercado, pelo menos temporariamente, na minha mão ou sob meu domínio, e a partir disso alavancar, então é crescer rápido. Então a startup às vezes é uma empresa de meninos de faculdade, eu tenho alguns exemplos que eu posso citar, e que hoje são enormes. Aqui na Bahia nós temos duas referências bem interessantes: Jus Brasil, que acho que todo mundo usa, não sabe que é daqui da Bahia.
Sim, olha.
Lá atrás, quando eu estava na FAPESI, o primeiro projeto deles foi um dos que fez análise e permitiu que continuasse. A empresa chamava Goshme, enfim. E temos o mais recente, chamado Escavador, dois da área jurídica, que também são daqui. Escavador, às vezes você joga no Google seu nome, quando vem aparece lá no Escavador, por que aparece esse site? Então ele é ligado a esse segmento. Mas temos outras empresas também que aconteceram, que a gente foi falar na sala de aula sobre uma possibilidade de um edital, e eles pensaram uma ideia para o edital e continuaram esse caminho para poder seguir. Então, o que faz uma empresa inovadora? Primeiro é pensar algo novo que não existe no mercado. Então, ele tem que ter uma solução diferenciada e que resolva um problema de larga escala, como é o caso das startups, que sempre é um grupo de pessoas trabalhando. Só chega
um pouquinho mais pertinho aqui no microfone, então. Opa, pronto.
Desculpa. E trabalhando para poder, dessa forma, entregar a solução para o mercado, né? Uma dor real. Então, a partir de uma dor real, que tenha grande volume, você desenvolve algo, na maioria dos casos, único ou de uma forma nova, e aí com isso você já se coloca, você credencia como inovador. Os caminhos para você entender a inovação geralmente é participar de tudo que tem. Então, por exemplo, agora tem um concurso de 10 inovadores aberto. Então, o que é uma ideia inovadora? Você vai ver um formulário, ele é autodescritivo, vai te orientar como preencher. E aí as perguntas são feitas, já vão dando o norte de o que é ser inovador. Isso para quem não sabe nada. Mas tem muitas empresas aqui que já trabalham com inovação, já tem isso de alguma forma estruturado, e aí precisa crescer e chamar novos entrantes.
Por exemplo, para eu criar uma coisa inovadora, então tem que ter, acho que, um passo lá atrás. Primeiro, saber o que tem de normal, de tradicional. O que já caducou, quem está fazendo mais do mesmo. Precisa estar muito antenado no que está acontecendo agora e o que as pessoas estão querendo, né? Então, também, acho que esse lado do inovador, esse lado do curioso, do observador, acho que vem antes até do inovador, ou não?
Perfeito. Não, exatamente. O grande empreendedor, ele tem que estar atento ao mercado. O inovador tem que estar atento ao mercado e o que ele não tem. Então, só para pegar o gancho aqui. Sim. Quando a gente fala de Steve Jobs lá atrás, ele começou com um conceito que era uma caixinha de música. Né? Só que o iPod, que foi o primeiro invento dele, ele percebeu que aquilo podia ser um celular. Só que para isso, essa mudança para ele foi bem radical, porque a gente está falando de teclados, que eram de celulares com teclado, enfim. Então essa observação de que pode ser feito de outra forma é o grande diferencial.
O problema é que a gente está tão focado no problema, minha empresa, o custo, isso, aquilo, mercado, tal, que a gente está tão ali, né, no dia a dia, na rotina da empresa, e às vezes até buscando soluções, gente, mirabolantes, um empréstimo, não sei o quê, nada contra também, que às vezes é preciso. Mas às vezes a solução está ali, em pensar fora da caixa e ter uma inovação. E não sei o que que acontece. Talvez é o dia a dia, o corre-corre, o que que afasta. Vai dar tempo de você responder, mas fica aí pensando. Para depois ter falado do comercial. E ainda vamos falar do concurso. Talvez o concurso como esse, né? Ó, traz luz. O que que afasta normalmente? Quais são esses gargalos, né? Que afasta a gente desse pensamento inovador e deixa a gente tão travado, tendo recursos para investir e sendo o povo brasileiro, baiano, nordestino, tão criativo. Onde é que estão as inovações? Por que que elas estão travadas? E que vale? Elas estão perdidas. Daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui no nosso Fora da Caixa, que vai agora para o intervalo comercial.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM. Conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384. Ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Estamos de volta aqui com você, que está ligado aqui na nossa programação do Fora da Caixa, na sua 106.1 Cardeal FM. E claro que você pode perguntar, pode interagir, pode trazer também o seu pensamento sobre empresas inovadoras, sobre como podemos trabalhar inovação. E claro, também ficar ligado o que, que tem de oportunidade também para que você possa, fora da caixa, aproveitar também desse mercado. Nós estamos conversando com o Antônio Avelino, da Rocha Júnior, que está falando exatamente sobre isso. Ele é um profissional com larga trajetória dentro dessa área da inovação. E hoje vai estar falando também para a gente, entre outras coisas, de um concurso, né? Antes vamos falar da incubadora, que é algo bacana, que você está agora, nesse momento, como CEO. Fala um pouco dela, atualiza aí para a gente sobre o que, que ela faz.
Pronto, a incubadora é um ambiente protegido e planejado para apoiar negócios nascentes a se desenvolverem no mercado, né? Então, assim, a gente trabalha com negócios que trabalham com inovação. Porque essa diferenciação é importante, até por o caminho é um pouco diferente dos negócios tradicionais, onde ela pode ter acesso a recursos, né, investimentos e tudo mais, mas vamos, se coloca no local do investidor. Por que, que ele vai investir no seu negócio? porque ele espera ter o retorno disso com o tempo. E o que é que vai dar essa garantia para ele? É o que a gente chama de barreira de entrada, que é a inovação. Algo que só você tem. Então, durante um tempo, ele vai ter como se beneficiar desse mercado, a empresa que está iniciando também, e com isso, cresce o ecossistema. Então, a Desavest é uma incubadora que foi criada, né? Que ela é focada, literalmente, em inovação com resultados. A gente procura estruturar algo que possibilite que essa empresa, de fato, chegue ao mercado. E o que é que ela tem hoje? Ela tem a credibilidade institucional reconhecida, é uma das poucas credenciadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil, aqui no Nordeste. Ela apoia o desenvolvimento e validação do negócio, tem conexão direta com empresas e mercados e políticas de inovação, e é estruturada para projetos de alto impacto. Então, mesmo projeto de comunidade, ele pode ser de alto impacto, porque ele pode beneficiar uma comunidade inteira. Então, é entender esses conceitos. E como eu disse, né, o que diferencia é o fato de ser credenciada ao Ministério. E até a nossa trilha, a gente gosta, você deve ter reparado que o nome é bem tradicional, Desavest, né?
É.
A gente tem uma trilha que a gente
colocou... Aqui as cores do Nordeste, os ícones nordestinos também, né?
Isso.
Pra gente se reconhecer nesse processo.
E até para poder entender, por exemplo, tem uma questão que nas trilhas tradicionais sempre fala assim, qual é o problema, qual é o foco, qual é o problema, qual é a dor real? A gente chama isso de aperrinho. Aperrinho.
Ele chega que no interior. O que está pegando aqui na Bahia?
Isso, o que é que está pegando? Tem um outro termo que a gente usa, a renga, que é exatamente o momento da confusão e discussão da dificuldade. É o momento do arrenga. Então tem uma trilha, a gente começa no aperrinho, que é qual é o problema, depois a gente vai para o arrenga, que vai discutir a dificuldade, qual é a confusão que a gente quer trabalhar. A partir daí a gente vai para a fase chamada desenrola, que é exatamente começar a resolver os problemas e botar ordem na casa, até a forma sempre chegar fácil para a comunidade ou para quem quer empreender. Logo depois disso, a gente entendia, eu tenho que ter uma parte agora de mão na massa, a gente chama de arrocha. Então apertar e intensificar o trabalho. Uhum. Para quê? Mais um termo bem local para poder botar para torar, que é acelerar e fazer acontecer. Então veja, com isso a gente quer mostrar competência para consolidar o negócio. Então a gente chama de se garantir. E o final, que é quando você recebe a graduação, tipo assim, o mercado está pronto para te receber e você para atender ele, a gente chama de desavest, que é exatamente o momento que a gente fala assim, o momento chegou, o sucesso chegou, vamos desavestar e focar e entregar o que o mercado precisa.
Maravilha, agora que a gente já rodou, falou um monte de coisa aqui, que era direto ao assunto também desse concurso, porque quem é, gente? Quem é que não está vexado nessa Bahia, né? Quem é que não está vexado para ver seu processo, sua ideia, adequar? Isso dá uma angústia, isso dá, gente, dá dor de cabeça, dá ansiedade, dá frustração, dá um pouco de tudo, principalmente quando você é jovem, quer ganhar o mundo. Então, para quem está vexado aí, que não aguenta mais, está com a ideia aqui, ó, formigando na cabeça, aquela e querendo colocar aquela minhoquinha na cabeça, querendo colocar ela pra fora. Então, como é o primeiro passo? Pra quem é? Primeiro agora tem essa incubadora, e é a incubadora que tá fazendo o concurso agora, que tá trazendo o concurso?
Exato.
Tá,
a incubadora é estruturada através do CEPED e tá possibilitando a realização desse concurso. E esse concurso, ele tem um funil bem amplo, porque nós percebemos, enquanto já estão do Hub Salvador, que estava tendo uma desaceleração de empreendedores aqui. Isso a gente está falando só do estado do município de Salvador. Mas a Desavest tem outro diferencial. Ele não atende só Salvador, não atende só Bahia. Ele é credenciado junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Então é o Brasil todo. Então é um concurso que a gente vai mapear oportunidades. Tá. E por que a gente vai mapear oportunidades? Nesse conceito de vir com uma incubação diferenciada, as incubações tradicionais, geralmente você traz conhecimento, traz algumas capacitações e consultorias para ajudar ele a se desenvolver. Esse concurso específico, ele tem um viés do segundo plano. Primeiramente, ele tem uma etapa, ele vai ter começo, meio e fim. Então, as propostas submetidas vão ser analisadas e os três melhores ganham o prêmio. Porém, a jornada de verdade começa após isso, porque não é só quem ganhou, pelo contrário, pode ser até que não seja nenhuma dessas que ganhou. A gente vai pegar os melhores projetos e vai levar para essas empresas que são obrigadas a investir através... Antigamente chamava Lei de Informática, agora ela mudou o nome para Lei de TICs. E quando teve essa mudança, ela permitiu que incubadoras pudessem fazer parte desse processo. Então, o que só podia ser para universidade, institutos de pesquisa, agora permite que as incubadoras possam aportar recursos nesses projetos. Mas como é que isso funciona? É um recurso que é colocado para a incubadora investir no projeto da empresa, e aí esse projeto vem para incubar com recurso. Então, além de capacitação, entendimento do que é negócio, como se colocar, ele vai ter o dinheiro para desenvolver. Essa é a etapa depois do concurso. Então, agora o concurso ele vem com o funil bem aberto. Então, a gente pode se inscrever tanto no CPF quanto no CNPJ. Isso quer dizer que, se você está na escola e teve uma ideia, você pode se inscrever. Se você está na faculdade e teve uma escola, você pode se inscrever. Se você tem uma empresa que não trabalha com inovação, mas você teve uma ideia que você acha que é inovadora, você pode se inscrever. Se você já trabalha com inovação, escreva. Então, essa oportunidade está aberta para todos, porque a gente está exatamente fazendo, através disso, um mapeamento, gerando oportunidade e levando informação para todos. A partir daqui, a gente vai sair dividindo. Então, vai ter empresas que provavelmente vão participar do ciclo do Flow lá do Hub Salvador, que trabalha com aceleração. Tem outras empresas que podem ser, em outro momento, incubadas no próprio Desavest, através de outro recurso de parceria. E tem outras ações que podem ser feitas, porque a gente integra com... A gente tem a comunicação muito forte com empresas, no caso, via o CEPED. Resumindo, oportunidade praticamente para todos. Basta ter um CPF, um CNPJ para se inscrever. Existe uma maturidade que vai ser analisada de fato, mas a ideia, o concurso é de ideias. Então, pode ser que a ideia que ganha o concurso não seja o que vai ser aportado o recurso pela empresa, porque para a empresa vai precisar de um pouco mais de maturidade. Porém, a ideia está criada e ela vai ser beneficiada. E a gente está falando de prêmios que variam de, primeiro lugar, R$10 mil, segundo lugar, R$3.500 e terceiro lugar, R$2.500.
Então ninguém vai se perder no meio do caminho, gente. Chegou aqui, entrou aqui, fez esse recrutamento. O problema é você estar lá no anonimato, ninguém está sabendo. Você está com uma ideia, tem uma ideia ótima, sim. Está falando para quem? Levou isso para que incubadora? Incubadora, né?
Incubadora.
Exatamente. Quem que está vendo isso? Então, ou seja, a própria página aí do Desavexa diz isso. Este concurso é para você que tem uma ideia inovadora, com base tecnológica, está criando uma startup ou um produto digital, está aí pensando, desenvolvendo, quer transformar a tecnologia em negócio ou está buscando oportunidades reais de inovação, ou deseja aí ter esse acesso a todo esse programa de forma estruturada. Então, tem um regulamento até quando? Falando agora, data. Quero me inscrever. Preciso ter o quê? Preciso ter CNPJ? Preciso ter maior de idade? O que preciso ter para me inscrever no concurso?
No concurso, o CPF pode escrever acima de 16 anos, recomenda-se. CNPJ é válido. Inclusive, se um projeto desse que escreveu com o CPF, no final, precisar receber o aporte de uma empresa que ele escolher esse projeto, a gente vai orientar eles a abrir o CNPJ, porque só pode ser repassado para pessoa jurídica, né?
Ah,
então, assim, é uma oportunidade.
Tudo, né, gente?
Isso, é porque. E outra coisa, nesse processo de avaliação, vai ter um comitê de avaliação que é muito referendado. A gente vai ter pessoas da Universidade Federal da Bahia, temos pessoas da Unifax, do próprio CEPED, né, que é o Instituto de Pesquisa, pessoas ligadas ao SEBRAE. Então, é um comitê estratégico, ele vai entender. E de lá a gente vai tentar direcionar muitos desses projetos. Então, tem ações que são feitas pela Prefeitura, que de repente pode encaminhar esses projetos, tem ações que são feitas pelo Governo do Estado, tem ações que são feitas por outros incubadores e aceleradoras. A gente atua como um grande guarda-chuva, né? Conectando, né? Que era o papel, principalmente, que a gente tinha lá no Hub, de ser o conector de todas essas questões do ecossistema de inovação.
É bacana dizer isso, porque às vezes tem muita gente que pensa assim, gente, não vou nem me inscrever, minha empresa está pequena, minha ideia ainda é assim, está muito superficial. Não dá, porque não é só esse... Ah, eu nem vou passar vergonha lá nesse processo seletivo. Não, porque vai ser uma oportunidade real, né? De crescimento, você está visto. Então, tem a visibilidade, conexões, a própria premiação para aqueles que vão até o final da seleção. E, quem sabe, até possível entrada no próprio Desavest, né? Na própria incubadora.
Isso,
né?
Que é um processo que vem na sequência. Então, tem a premiação... A análise dos projetos, premiação. Depois da premiação, que é feito no dia que a gente chama de Demo Day, que é um dia que eles se apresentam para esse comitê, aí é realizada a premiação, para-se nesse instante, vai se pagar os ganhadores, depois a gente vai preparar os projetos para fazer o que a gente chama de rodada de negócio, que é apresentar esses projetos para a indústria que é obrigada a investir, que está ávida para projetos, porque se ela não investe, ela perde esse dinheiro, ainda tem esse detalhe. A lei obriga, por isso que a gente falou que a lei obriga, ela tem que investir. Então, o que a gente está fazendo aqui agora é transformando uma obrigação para essa empresa, uma oportunidade de ativo. Ou seja, se essa startup vem a crescer, ela pode se tornar parceira do processo, do produto, do serviço, pode se tornar sócia do projeto, e aí a empresa cresce e ela ainda tem um retorno. Então, assim, a partir de uma obrigação, ela agora pode ter a oportunidade de ter um ganho real do ponto de vista financeiro, só que nesse momento ela faz de uma forma que ela ajuda todo o ecossistema.
Então, gente, vai estar nesse ecossistema, né, que é conexão com o mercado, com os atores governamentais também, né? Pessoal que está pensando em inovação. E, além disso, você vai ter esse ambiente que é validado, porque tem técnicos que vai lá ler, vai ver seu projeto, ver o que está precisando, vai te dar esse feedback. Ou seja, não vai estar nada, vai estar perdido nessa seleção, nesse concurso. Então, ele foi pensado para essas pessoas. Você já deu a ideia, o exemplo da dentista, outros exemplos também. E tem surtido de tudo que você tem visto até lá na Hub. Coisas que, gente, olha que inovação bacana, olha que área. Quais são as coisas mais surpreendentes que têm aparecido por aí?
E é interessante falar, porque, por exemplo, hoje o Desavest, a incubadora, ela está em três ambientes inicialmente. Hub Salvador, Hub Tecnochange, fica na Tancredo Neves, e também em Ilhéus. Temos dois outros pontos que estão sendo firmados, que um é em Brasília, junto com o Instituto HBR, e outro no Ceará, que é com o IFE Ceará, né? O Instituto Federal lá de Ceará, porque eles têm uma incubadora. Então, a gente está abrindo essas parcerias por todo o país, exatamente para poder mapear esses projetos, porque, assim, de novo, é dinheiro que fica na mesa, como você bem colocou. Tem esse dinheiro federal, que a gente falou da FINEP, mais de 300 milhões. Esses dinheiros de empresas também é um valor muito alto. E eles, quando não conseguem investir, eles podem dar as duas coisas. Ou eles simplesmente colocar num fundo, chamar FNDCT, onde ele não ganha nada com isso, mas ele compra a obrigação, que é ir para o governo, e esses editais saem desse recurso.
Sim.
Ou então ele vai procurar projetos para poder se beneficiar. Só que o trauma dessas empresas é porque na prestação de contas é um processo um pouco delicado. Então, ser credenciado ao Ministério é o que está dizendo para ele aqui, ó, a garantia que seu projeto vai ser auditado da forma certa e a prestação de contas vai ser bem feita, está aqui. Então, você pede hoje referência. A Desavest vem nesse caminho. E com isso, as empresas que são obrigadas a investir começam a pensar um pouco sem medo, porque elas também tinham esse medo. Ah, vou botar para depois ter que... Porque se ela coloca e o Ministério diz que aquilo não é inovação, que aquilo está feito da forma errada, ela simplesmente...
Perde.
Vou dar um exemplo. Tem uma empresa recente que investiu 5 milhões e aí o Ministério disse não, não considero. Isso. Aí ele simplesmente ele fez o processo todo, só que ele teve que fazer um novo processo, porque a obrigação continuava de mais 5 milhões. Ah, você imagina.
Então, pois é, que... teve investimento, mas ele não saiu, não ficou desobrigado. Então, melhor é fazer por um caminho de alguém que já está alinhado com isso, né?
Perfeito.
É então, isso. As empresas também, estamos falando aqui para empreendedores de grande porte, elas precisam ter inovação. É obrigatório, vai ter que ter. Então, melhor já ir pelo processo aqui. Agora, para quem vai fazer a inscrição? Se a gente for fazer aqui todo o passo a passo, né? A linha aí do concurso, desde a inscrição até o processo final de avaliação, O que vai acontecer?
Pronto. Basicamente tem um formulário online, bem simples. Vai perder de 10 a 15 minutos preenchendo. E aí a inscrição. Depois disso vai ser analisada a elegibilidade, qual é o caminho a se seguir para ver se está ok. E aí vem a avaliação. Depois disso tem o que a gente chama de pitch, que é a apresentação, onde eles vão apresentar o próprio projeto. Isso pode ser talvez no vídeo que eles enviam, pelo formulário permite, o vídeo aí junto com a apresentação. E com isso vem a premiação. A etapa do concurso termina. A partir daí começa a segunda etapa, que é um mapeamento que a Desavest vai estar fazendo dos bons projetos, e aí vamos prepará-los para essa apresentação, para essas indústrias que são obrigadas a investir. Então esse é o caminho hoje, e que isso é apenas o projeto piloto da Desavest, né? Porque futuramente a gente vai fazer os desafios já conectado com a empresa. A empresa diz qual é a dor dela e já coloca, ó, os problemas a serem resolvidos são esse, esse e esse.
Melhor. Se você já acertar, dá mais clareza ali. Já, bom, já vou aqui, já vou nesse alvo aqui.
Exato.
Né?
Hoje a gente fez o quê? A gente entende mais ou menos quais são as dores dele e quais são as tecnologias que ele quer desenvolver. Nos apoiamos na questão da...
Mas tem alguma linha, tipo, tem nem de pesquisar nessa. Já dá alguma ideia ou não? Está totalmente livre, totalmente aberto para a pessoa colocar lá a sua ideia.
Não, a gente até para estimular essa questão dos 300 milhões que estão disponíveis aí da FINEP, a gente pegou também as mesmas áreas da FINEP, que a gente chama Nova Indústria Brasil. Então tem 5 grandes áreas: agro, saúde, indústria, energia e sustentabilidade.
Ah, tá.
Dentro dessas áreas, pode fazer muita coisa.
Agro, saúde...
Indústria, energia e sustentabilidade.
Beleza.
Então, e tem que... A gente chama de tecnologias habilitadoras. São tipos de tecnologias que vão ser necessários ser... Porque para ter esse aporte via lei de TICs, tem que ter a parte de tecnologia de desenvolvimento, enfim. Então, IA, IoT, que é internet das coisas. Usar dados, cloud, que é nuvem. Usar a questão de... cibersegurança, essas são coisas que a gente chama de tecnologia habilitadora. Está no regulamento.
Então, teria que ter requisitos técnicos obrigatórios para poder escrever o projeto.
Sim, para poder estar aderente.
Aderente. Uhum.
Para poder ganhar o benefício. Porque para a gente quer que todo mundo esteja aderente para aquele recurso que vai ser obrigado a investir e chegue para eles.
E os avaliadores, já para ficar lá no foco aqui, quais são os critérios de avaliação que vocês estão focando, além disso, você já falou?
Então, tem que ter o uso intensivo de TIC por conta da lei de TICs, né? O nível de inovação, qual é o potencial de mercado, tipo assim, quanto isso chega para quantas pessoas, é um volume grande, enfim, a capacidade técnica de quem está desenvolvendo, ele está falando isso com base em quê? Da cabeça dele só, ou ele entende um pouquinho de programação, entende de algoritmo, entende de IA, por que ele está usando essa solução? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou usar IA para resolver o problema da dengue. Aí tá, como é que você vai fazer isso? Ah, não sei, a IA que vai dizer. Não é esse o caminho. Então, na verdade, ele tem que ter uma base para justificar o caminho que ele está pegando.
Com aquilo que ele está se propondo fazer, né?
Isso.
Uma base técnica.
E a gente até estimula também a questão da estrutura tecnológica, uma parceria com universidades, com centro de pesquisa, é bom, porque ele vai ter apoio, além da incubadora, também na submissão. Então, ele tem um ambiente com máquinas para ele poder usar, com professores, mentores. Isso, quando ele apresenta e comprova que tem, conta ponto também para ele.
Tá. É isso, gente. Então tem aí, tá tudo direitinho no regulamento, tá lá tudo escrito. A página tá muito clara, ela é muito objetiva, dá para você navegar facinho aí e pegar as informações sobre as inscrições, o processo de inscrição, que tem um regulamento que reúne todas as informações necessárias para você participar. Já vimos aí os requisitos técnicos obrigatórios, critérios de avaliação, tem toda a etapa do processo, tem as regras, e aí vimos aí as áreas, né? Agro, saúde, indústria, energia, sustentabilidade, muita coisa bacana. E aí já viu o que a gente vai avaliar, os avaliadores vão estar olhando para que o seu projeto seja. E aqueles que não ficarem entre os três, tem também, vai estar ali, de certa forma, não perdeu o tempo de participar do concurso, não, né? E é gratuito, tem inscrição, como é que faz para se inscrever?
Não, é a inscrição gratuita, na realidade, você colocou muito bem, o fato de não ganhar a premiação dos três primeiros não quer dizer nada, que inclusive pode ser que quem seja investido não seja um desses três, da mesma forma, o fato de ganhar o concurso não quer dizer que vai ser incubado, o que vai garantir a incubação é uma indústria querer aportar o recurso, porque a gente quer fazer incubação diferente, que a gente quer chegar e levar essa ideia desde a academia ou de onde ela nasce até o mercado, se foi na comunidade, se foi na academia, se foi na escola, se foi na padaria, o que importa é que aquilo tenha uma efetividade e isso traga retorno para ele, para a comunidade e para todo o ecossistema.
Então, gente, olha aí, concorre até a 15 mil, não, 15?
É 15 mil total.
15 mil total.
Primeiro lugar, 10 mil.
Pronto, é até 15 mil total. Primeiro lugar vai concorrer a 10 mil, segundo lugar 3.500, depois R$1.500. Gente, qualquer valor... R$1.500, né? R$1.500. Pois é, qualquer pessoa, e esse aporte já dá um gás, né? Já dá um ânimo para quem está pensando uma ideia, mas não tem recurso nenhum, zero. Às vezes é pouca coisa mesmo que precisa para tirar a ideia do papel, né, Antônio?
É, porque imagine, a gente está premiando a ideia. Uhum. Né? Então, às vezes, alguém pode falar assim, pô, mas esse valor, né, explicativo dentro de inovação, geralmente os valores são bem mais altos.
É, por isso.
Projetos que vão ser aportados dentro do incubador provavelmente vão começar a partir de R$700 mil.
Sim.
Minimamente. Tem projetos, de, como eu falei, de 5 milhões, de 10.
Aqui é só a ideia, a gente está colhendo a sua ideia, que depois vai passar por todo um processo.
E a gente ainda vai ajudar você. Não se preocupe que a gente não está querendo roubar a ideia de ninguém, pelo contrário, porque.
Ah, porque tem isso, pessoal. Vamos escrever no concurso, depois não sou aprovado, daqui a 3 meses, olha a minha ideia lá, gente. Com outro nome.
É isso, a ideia não é
isso,
essa,
né, Antônio? Tem esse negócio.
Então,
né?
As pessoas
que garantia quem vai se
inscrever. A gente sempre fala
disso.
Que a diferencial é o seguinte:
quem sorrola?
Então, como é que funciona? A ideia, ela não vale nada. O que vale é a execução da ideia. Por isso que os grandes investidores, eles ficam muito de olho no empreendedor. Às vezes você tem uma ideia e eu falo pra você, agora você sabe qual é o caminho, porque eu falo com base na minha experiência de vida. Uhum. Então, se alguém teve uma ideia no segmento de padaria, ele passou, ele sabe de onde veio. Agora, se eu pego a ideia dele, rapaz, interessante, vou copiar, eu não sei pra onde é que vai.
Ah, então, mas aí hoje em dia tem, né? Contrata gente, aquilo. Que ideia é que essa ideia não tá registrada? Como é que eu vou poder botar no concurso e ter a garantia de que minha ideia não vai ser feita por alguém que tinha um recurso, que era, tinha seu network, sua rede de contatos, e aí?
Pronto, aí tem a questão do LGPD que a gente segue. Então, assim, é tudo sigiloso, a ideia pertence a ele. Inclusive, na fase depois, quando ele vai negociar com a indústria, é uma negociação que eles fazem entre os dois. Para a partir disso, se for ter algum tipo de parceria, eles definem inicialmente, a gente vai estar ajudando do ponto de vista jurídico.
Bacana. Agora, a boa ideia disso tudo que teve foi prorrogado, né? A prazo de inscrição. É. Quem está aqui pensando, viu? Olha, que oportunidade. Vou escrever minha ideia, vou participar desse concurso. Quando, gente? E onde buscar aí o link para ter acesso ao regulamento?
Então, foi prorrogado, agora já está apertado de novo, né? Mas ele foi prorrogado para o dia 7/8, então ainda tem mais uma semana aí para vocês aproveitarem. Já era para ter acabado no início desse mês, então foi prorrogado um mês a mais, devido à quantidade de inscrições. As universidades entraram em férias e pediram para a gente poder estender, exatamente para eles poderem voltar das férias e participarem. Uhum. Então isso foi bem legal, nós temos um número significativo já de inscritos. E para se inscrever, o link é exatamente, deixa eu pegar aqui, é desaveste.org.br/concurso. Então, nesse link você pode estar tendo acesso. Geralmente a gente disponibiliza um QR Code também, que você pode pegar o celular e apontar e já pegar, mas espero que depois, se você puder compartilhar o link com o pessoal, botar lá no YouTube, enfim. É desaveste.org, desaveste, né? desaveste.org.br/concurso. Então, lá você vai ter acesso à inscrição. Todo o processo explicativo está na landing page, que é essa página que vocês vão cair. E lá tem o primeiro botão onde tem inscreva-se. Quando você clica, ele vai aparecer as duas opções: pessoa física e pessoa jurídica. E embaixo tem o regulamento. Então, você pode primeiro ler o regulamento, depois, entendendo o seu perfil, você se inscreve. Como eu falei, um formulário bem objetivo, vai ser investido, na realidade, de 10 a 15 minutos nesse material. E a oportunidade pode estar chegando para vocês, como chegou para outros empreendedores que eu conheci muito jovens e hoje estão aí no mercado.
Pois já está aí, viu? Márcia, também a Patrícia Oliveira está aqui com a gente, dizendo que é muito interessante esse tema. É interessante sim, a gente está de olho na inovação, fazer dessa cidade, né, desse estado, dessa nação, uma nação inovadora. Já temos tanta criatividade, estávamos falando aqui, né, durante o intervalo isso, como pessoas de fora olham para o que a gente tem aqui dentro e falam, nossa, o que vocês têm, tem uma cultura vasta, talvez a gente não esteja conseguindo ver, enxergar aquele potencial que a gente tem aqui. Nossa própria cultura já é inovação, né?
Muito
já nossa. Sai da, fora da caixa de muita coisa que a gente tem aí, de mais do mesmo.
Com certeza. Se for falar da ancestralidade, você tocou quando estava aqui no off, né? A gente costuma citar, por exemplo, Ogum, ele é considerado o pai da inovação, quando a gente fala com inovação, porque ele trabalha com ferro, tecnologias, e ele abre caminhos. Inovação é exatamente isso, a oportunidade de você chegar no mercado de uma forma diferenciada. E as ferramentas que você vai usar são as tecnologias. Então, assim, fazendo analogia, se a gente quiser chegar lá na comunidade, se lembrem de Ogum, como é que ele abre caminhos, a inovação pode fazer isso por vocês.
A gente tem também aqui dentro da nossa própria cultura aqui local, né? É claro que você trouxe aí uma questão de matriz africana, né? De um referencial, mas tudo, em qualquer lugar a gente olha para essa cidade, é uma inspiração, né? De cultura. A nossa ancestralidade, o nosso povo, dentro da própria, de todas as religiosidades, né? Tem também essa questão que a gente traz da nossa família. E inovação o tempo todo. As escolas, as universidades também podem ser canal aberto para poder a gente pensar e inovar fora da caixa. Às vezes a gente fica muito limitado, achando que não é para a gente, que tecnologia, a gente tem que estar importando tecnologia de fora, quando aqui dentro a gente precisa acreditar mais nesse potencial e investir. Por isso aí, empresas são obrigadas.
Isso, obrigadas.
Agora tem que obrigar, gente. Né? Agora está pegando tecnologia de fora, a gente tem também potencial aqui para desenvolver essas inovações, né? Acho que precisa só abrir um pouquinho essa ideia, essa antena aí da inovação, né, Antônio?
Perfeito.
O que é que está faltando mais, na sua opinião? Você que migrou nas políticas, ajudou a construir a política, trabalhou lá na Hub, hoje está como gestor também. O que, que você acha que está faltando para a gente dar esse upgrade aí nessa inovação, nas startups?
Na verdade, como foi dito anteriormente, essa apropriação, né? Esse acolhimento, as pessoas acreditarem que é possível, porque eu vi projetos que começaram, como eu falei, dentro da sala de aula, as pessoas nem estavam pensando e de repente tinha um edital e tinha um dinheiro, ah, vou tentar escrever um projeto. Nós temos uma empresa hoje chamada Algetec, que é daqui, eu conheci o nome desse empresário, ele chama Vinícius Dias, e ele, Vinícius, ele começou na sala de aula, ele é paulista, estava aqui na Universidade Federal. O relato dele é bem interessante, porque vários amigos deles passaram em concurso, Petrobras e tudo mais, e ele continuou tentando empreender, tentando. E quando todo mundo já achava que não era possível, ele recebeu o convite de um empresário ligado à área de educação e hoje essa empresa dele fatura 60 milhões. Quer dizer, a última vez que eu tive informações.
Ele começou anuais. Muito jovem nessa ideia.
Eu cheguei na sala de aula, ele estava lá, ele não era nem de maior. Então ele começou a fazer, aí captou o recurso da FAPESB, depois captou outro recurso da FAPESB, depois ele foi para o parque tecnológico, foi incubado lá na AIT, que era incubador.
Mas fazer que o que exatamente? Só para entender.
Na época ele estava trabalhando com área de saúde. Uhum. Então ele trabalhava com fisioterapia, então ele estava fazendo eletroestimulação para pessoas que tinham problemas, tipo paralisia da cintura para baixo.
Olha.
Então, através de eletroestimulação, aqueles músculos começavam a ganhar vigor e, em alguns casos, até fazer uma nova sinapse com o cérebro e ele começava a conseguir mexer de novo. Então, era um projeto de pesquisa bem audacioso à época e que eles estavam desenvolvendo. Primeiro era assim com eletroestimulação, depois essa eletroestimulação passou a ser dentro da água. Então, imagina a inovação, você está dando choque na pessoa dentro
Nossa.
Da água. E foi um projeto que ele foi desenvolvendo, mas que ele teve problemas com a legislação. A Anvisa era muito complexo na época. Mas ele continuou trabalhando, porque esse que é a questão, o empreendedor. Ele queria fazer algo diferente.
Tinha visão, né? Algo Exato. Diferente.
E aí
a gente desiste pelo meio do caminho, acha que vai ser complicado, que não vai ter recurso. Às vezes a família também não está estimulando. Ah, ideia de jovem, está querendo mudar o mundo. Gente, vamos estimular, né? Essas ideias, às vezes tem uma ideia ali, às vezes dentro da própria escola, dentro da própria universidade, não é estimulado.
Geralmente
ele está
fala
muito
assim,
no tradicional.
De arte,
menino. Olha, se não for medicina, engenharia, não, gente.
É o contrário.
Fazer concurso, tem que fazer nível superior para ser médico, engenheiro. Gente, é o contrário, tem gente que quer empreender mesmo.
Hoje eu dou várias consultorias para médicos, advogados, exatamente eles querem trabalhar em inovação. E olha que ele já tem assim, rede de clínicas e falam assim, pô, como é que eu posso fazer? Porque agora eu quero ter um negócio, eu quero investir. investir. Eu fico achando engraçado, porque eles fizeram um caminho que também não é fácil. A gente sabe que inovação é complexo, como passar no concurso é complexo, como também passar no vestibular, montar um negócio e gerir, é difícil, é desafio. Agora, tem pessoas que têm perfil e às vezes não se permitem mais por conta da insegurança ou buscando segurança. Então, o concurso público, a gente sabe que é uma ótima opção.
Sim, claro.
Mas muitas vezes eu conheço, tem um amigo meu hoje que ele é referência na área policial e ele era um engenheiro notadamente diferenciado. Ele entra na Universidade Federal, recebeu uma carta, porque ele fechou todas as provas, só não fechou a de inglês e, se não me engano, foi de português. Então, a UFBA fez uma carta dizendo que era um dos melhores alunos, ele foi em terceiro. E assim que ele entrou, isso a gente está falando lá de, sei lá, 98, não sei lá, ele foi convidado para o time de robótica. E veja, robô hoje é uma coisa tão real, mas na época parecia. Então, ele foi cedendo às questões. Mas quando ele foi pro mercado, ele começou a buscar segurança e foi se afastando desse sonho dele. Hoje, com certeza, ele seria uma referência. E até hoje ele é um cara gênio demais. Só pra você ter uma noção, ele decidiu fazer direito só por causa de uma oportunidade que ele tinha passado no concurso. Falou assim, ó, se eu tivesse direito, eu ganhava 3% a mais. Então, aí ele me fala isso em outubro, chega novembro, ele faz o vestibular da Federal, naquela época que era meio concorrido, já era formado em engenharia, passa, só pra ganhar 3% a mais no salário que ele tinha de auditor lá na época em Aracaju. Então, assim, ele foi fazendo um concurso atrás do outro, buscando, né? Já que ele não foi no caminho, ele foi buscando.
Mas a gente vê nisso aí, no que já está traçado, no que está. Não é que seja fácil, mas o que é mais viável, mas é acreditar na inovação. E não precisa também deixar algo que está lá, já está com uma história concluída, ou uma história já começada. Está ali na CLT, ou está no trabalho, ou está na sua formação, ou está no concurso público, mas está de olho aqui também na inovação, né?
É, buscando oportunidades. Acho que a gente
tem buscando oportunidades. Então é para todo mundo. Só reafirmando aí de novo, nosso tempo acabou, mas o link está lá na página, né? Da incubadora, pra gente não ficar avexado, né, gente? Então não esquece não, que é desavexa. Não é avexa, não, desavexa.
Isso.
Ah, foi uma honra conversar com você. A gente agradece muito aqui. Conversamos com Antônio Avelino da Rocha Júnior, CEO da incubadora Desavexa, que está trazendo esse concurso, gente, até o dia 7 de agosto, para que você possa transformar a sua ideia em algo concreto. Muito obrigada, parabéns.
Perfeito, muito obrigado.
Obrigada, esse foi mais um programa Fora da Caixa, que volta amanhã com muito mais para vocês. Beijo grande. Essa foi a sua Rádio Cardeal FM, fazendo você, levando você a pensar fora da caixa. Até o nosso próximo encontro.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectado em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Isso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Para você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra
Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João, quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasto o que não conheço. E quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso, do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
2:06 na Bahia, hoje é segunda-feira, 27 de julho de 2026, o Balaio de Gato está no ar.
Ba, 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 Balaio de Gato. Notícias, informação, entrevistas e diversão
com Fã Teixeira.
Profissão repórter. Um programa feito pra você que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança na escola da vida que passa. Um gato de sete vidas. Um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, alô, minha gente! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo! Eu sou Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua!
Cardeal FM, conectada em você!
Segundou na Bahia, que delícia! 27 de julho de 2026, segunda-feira, começando com os dois pés fincados no chão e o coração voando, querendo buscar aquilo que é o melhor pra gente agora, já nesse momento. Fazer de hoje Réveillon, bora! Hoje é segunda-feira, é um dia ótimo pra gente começar um monte de coisa, né? Muito embora eu acredite que toda hora é hora para os começos ou para os recomeços. Recomeçar é mais difícil que começar, eu acho. O começo é sempre imbuído de muito gás, de muita determinação. respiração. Quando você dá uma pausa, interrompe alguma coisa e vai recomeçar, o recomeço é mais desafiante, não tem jeito. Mas se hoje é um dia de recomeço para você, agarra essa onda e vai, segura nela acreditando que vai dar tudo certo. Um beijo pro pessoal do restaurante Lilás, que mandou uma cortesia linda pra gente nesse final de semana. Uma comidinha gostosa, celebrando seus 30 anos, com uma sacola bacana, com uma camisa bonita, tudo com a arte do nosso querido Bel Borba. 30 anos mais pra vocês, viu, do restaurante Lilás, e um beijo pra Duo Comunicação, que fez essa ponte pra gente. Quero mandar um beijo também pra todo mundo que fez festa final de semana, Las Matumbi, na Concha Acústica, ele com toda a sua imensidão, preencheu aquela concha, não só de gente, mas de afeto, de pessoas que são sedentas pelo trabalho que Lazo desenvolve há tantos anos pela Bahia, né? Hoje ele dava entrevista em uma outra emissora falando que ele sentiu a necessidade de voltar para a Bahia quando ele viu o que estava sendo feito aqui, as músicas que estavam sendo feitas aqui, todo o trabalho que estava sendo feito aqui dentro, e ele sentiu a necessidade de retorno. E é tão importante a presença de Lazo Matumbi, um homem que já cantou com tantos nomes importantes da música global, da música internacional, um homem que já fez tanta letra, tanta composição, tanta coisa bonita. Esse homem ser nosso, da Bahia, e levar a Bahia para o mundo, isso é muito bom. Então, um beijo para nosso querido Lazo Matumbi, um beijo para o pessoal da Ocupação Santo Antônio Além do Carmo, para aos domingos, no final da tarde. Se você tentar passar de carro, não consegue. Os moradores, eu imagino que deva estar sendo um pouco de caos para quem mora por ali nos domingos, quando tem a ocupação. Mas, em compensação, é um som maravilhoso, com aqueles músicos que trabalham a semana inteira e aí dão pra gente essa cortesia, porque é uma cortesia, é um momento que eles